Agora, ditas essas coisas, alguém poderia imaginar muito bem, o ministro está dizendo essas coisas e parece que no seu ministério tudo está às mil maravilhas. Não está não, senador. E nós sabemos disso. E nós estamos trabalhando para evoluir. Nós estamos trabalhando para mudar. E eu gostaria de pontuar aqui para o senhor algumas coisas que estão na linha de preocupações minha à frente desse ministério. Em primeiro lugar, o senhor viu, os senhores viram a equipe indicada ao Senado Federal para dirigir o DENIT. É uma equipe inteiramente profissionalizada. São profissionais de carreira, aqueles que foram indicados, sem qualquer tipo de vinculação, sem qualquer tipo de influenciação partidária. O que o senhor mesmo, há pouco, mencionou como desejável. Nós fizemos isso. E eu espero, e aqui faço um apelo, senadora, faço um apelo ao senhor e aos parlamentares dessa comissão, que nos ajudem no sentido de que possamos aprovar rapidamente essa diretoria proposta para que possamos colocar o órgão em ordem, o órgão em marcha e ele possa restabelecer a sua normalidade depois do trauma que significou o afastamento de 6 dos seus 7 diretores e o órgão hoje está trabalhando com uma composição provisória de diretores substitutos. Eu gostaria de, além disso, comentar aqui o seguinte. Primeiro, o aspecto do comando profissional do órgão. Segundo, e já está em curso, e já combinei com a própria Presidenta da República, a contratação de 100 novos engenheiros. Mas isso é pouco, senador. 100 novos engenheiros num primeiro momento, porque a nossa avaliação é de que precisamos dimensionar um quadro maior de engenheiros, de modo a que o órgão possa estar melhor capacitado, tanto aqui na sede, quanto nas suas unidades regionais, na sede das superintendências, como também nas unidades locais. Há um aspecto que está na minha preocupação e que ele está associado a uma... Isto vale para o DENIT, como também para a VALEC, que é a realização de uma reengenharia no DENIT, na VALEC, identificando os processos, as rotinas de trabalho, modernizando-as e fazendo com que, associada a essas rotinas, tenhamos um bom suporte informacional. Aqui se falou, e é verdade, o DENIT tem bons instrumentos de suporte para decisão, mas instrumentos que às vezes não estão rigorosamente integrados entre si e nós precisamos fazer a integração desses sistemas. Além disso, há uma preocupação de nossa parte em relação àquilo que o senhor mencionou, os chamados aditivos, né? E por que nós temos aditivos mais do que seria desejável? É porque os aditivos, eles significam irregularidade, ilegalidade, superfaturamento? Não é por isso, não. É porque nós trabalhamos, e eu diria a administração federal, a administração estadual, as administrações municipais fazem a mesma coisa, contratam com projeto básico, quando a condição mais segura para a contratação seria fazê-las com projetos executivos. São os projetos executivos que minoram a diferença entre o valor contratado e o valor final da obra. São eles que reduzem a quantidade de aditivos e os valores dos aditivos. Por outro lado, senador, um aspecto que eu gostaria aqui de mencionar, e é preciso definitivamente aclarar isso, um aditivo não nasce de uma canetada de um diretor. Não é assim que um aditivo é feito, não. Um aditivo é feito, ele nasce de uma discussão, de algum problema relevante, de mudança de quantitativa ou solução técnica entre a construtora e o supervisor, com a anuência do engenheiro chefe residente, vai ao chefe do serviço de engenharia da unidade regional, é aprovado pelo superintendente regional, vai à coordenação de construção em Brasília, é aprovada vai à procuradoria do órgão e depois é aprovada no plenário, dos diretores do órgão. Portanto, não é uma coisa que se possa imaginar que fuja ao controle e que possa ser desmedidamente utilizado.
Réplica. Réplica, né? Senador, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Nós temos quase senador, que 20 inscritos.
A inscrição do senador Vital do Rego.
Eu sei da importância do tema e da complexidade dele, mas eu pediria a colaboração dos senhores senadores no sentido de que a gente possa fluir nesse trabalho, dando oportunidade a outros senadores também para questionar ao senhor ministro. Com a palavra o senador Álvaro Dias.
Senhor ministro, eu louvo o esforço e até a competência de Vossa Excelência ao tentar expor que não há algo tão grave assim no âmbito do Ministério. Mas se Vossa Excelência estivesse absolutamente correto, a presidente Dilma estaria incorreta, porque ela promoveu demissões, confirmando a existência das irregularidades denunciadas. Não pretendo, senhor ministro, isso faz parte da minha formação e é do espírito de justiça. Não pretendo, não devo e não posso dizer quem é correto e quem é incorreto. Nós estamos focalizando os fatos e não as pessoas. Tanto é que procuro, evito sempre citar nomes. De outro lado, não disse em nenhum momento, eu estou apenas fazendo referência, não posso responder a tudo, a questionar tudo que foi dito pelo ministro, mas algumas coisas que eu considero essencial. Eu não disse que uma obra é descabida ou que uma operação tapa-buraco é uma operação descabida. Descabido é, certamente, o preço, o valor e o resultado. Isso é que nós estamos questionando. Em relação a uma questão, esta é a questão essencial em tudo que Vossa Excelência disse e talvez a justificativa para o desperdício. Vossa Excelência falou em obras sem projetos. Vossa Excelência falou em estimativa. Eu não creio que seja a boa. Vossa Excelência é um técnico qualificado, eu teria dificuldade de discutir tecnicamente. Mas tive alguma experiência pelo fato de ter sido governador do Estado e sei que fazer obra por estimativa é a festa para os empreiteiros. Ou por administração direta. E cito até um exemplo, quando o governador cancelei uma licitação por considerar o preço superfaturado, houve um colunho entre grandes empresas e empreiteiras e inflaram o preço da obra. Cancelei a licitação e houve uma proposta da Assembleia para que se fizesse por administração direta. E eu fui ouvir os técnicos da Copel e recebi a resposta. Por administração direta é impossível saber o preço final da obra. Se uma retroescavadeira leva 5 horas para fazer determinado trabalho, levará 15 e o Estado pagará 3 vezes mais. Portanto, administração direta, estimativa, não faz parte da boa prática administrativa e não atende ao interesse público. Talvez por isso as obras no Brasil estão ficando tão caras. Eu, às vezes, afirmo, sem, evidentemente, a pretensão da precisão, afirmo que seria possível fazer 3 vezes mais o que se faz com o mesmo dinheiro. Essa é uma questão essencial. Eu creio que, senhor ministro, Vossa Excelência terá a oportunidade agora com o ministro cuidar disso. Obra sem projeto, obra por estimativa, porque Vossa Excelência chegou a afirmar aí de obra sem projeto. Portanto, essas são questões essenciais, porque dizem respeito à aplicação do dinheiro público. E me parece que esse sistema é um sistema que possibilita o desperdício do dinheiro público. Era o que eu tinha a dizer. E, lamentavelmente, em relação à CPI, eu discordo frontalmente, porque se Vossa Excelência tem a convicção de que nada há de absurdo no Ministério dos Transportes, a CPI revelaria isso. A CPI pode ser o atestado de boa conduta também dos setores públicos e não apenas o caminho para a condenação deles.
Senhor presidente, pela ordem, aqui, presidente, só uma sugestão a Vossa
pela
Excelência.
Pela ordem, senador Vital.
Só uma sugestão a Vossa Excelência, sem querer opinar pelo por encaminhamento dos trabalhos que Vossa Excelência sempre faz nessas audiências. Agora há pouco Vossa Excelência colocou que nós temos 20 inscritos para melhor encaminhamento dessa sessão. Sugiro a Vossa Excelência que faça blocos de perguntas para o senhor ministro de 3, 4 ou 5 senadores, para que a gente possa fluir com mais rapidez essa reunião, haja vista que há grande número de senadores querendo participar. Era essa a sugestão que faça a Vossa Excelência.
Eu pediria, pela ordem, senador Humberto.
Pediria apenas a Vossa Excelência, se fosse possível, ler a relação dos inscritos.
Não. Eu vou submeter ao plenário, senador Vital do Rego, o questionamento de Vossa Excelência. Mas eu quero aqui dizer que o tempo foi mais flexível com o senador Álvaro Dias, bem como com o ministro, em função de ser ele o autor do requerimento.
Sem problema, então, presidente. Sem queixas ou reclamações.
A lista dos inscritos são... Alguns não estão presentes, se inscreveram e saíram. Ricardo Ferraço, Ciro Miranda... Blairo Maggi, Roberto Requião, Vicentinho Alves, Demóstenes Torres, Aloysio Nunes, Humberto Costa, Magno Malta, Vital do Rego, Walter Pinheiro, Delcídio Amaral, Creso Andrade, Lindenberg Faria, Inácio Arruda, Reditário Cassol, Pedro Tax e Romero Jucá. Com a palavra, o ministro para sua tréplica.
Apenas aduzir ao que eu falei, um comentário, senador Álvaro, que imagino que ele contribui para esclarecer um pouco. O que eu disse quando mencionei a ausência de projetos, isso é válido, por exemplo, no início do PAC, nós tínhamos algumas obras que estavam em andamento. Outras tantas, nós não tínhamos projeto. E, portanto, naquela oportunidade, era possível tão somente fazer alguma estimativa em relação ao custo dessas obras. É óbvio que, em relação a todas essas, foram desenvolvidos projetos e elas só foram contratadas, no mínimo, com projeto básico. E não pode ser diferente, porque a Lei 8666, ela não permite que se faça de forma diferente. Era só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer.
Com a palavra, o senador Ciro Miranda.
Senhora presidente dessa comissão, ilustríssima senadora Lúcia Vânia, do nosso estado de Goiás, senhor ministro, senhoras e senhores senadores. Senhor ministro, eu vou me deter apenas ao futuro, não ao presente. O presente já está sendo bastante explorado. O que nos deixa assim indignado é que o senhor imagine na iniciativa privada se uma empreendedora for lançar um prédio e não tiver um projeto completo, só o básico. Ela lança por aquele preço, depois ela tem que fazer correções, assinou contratos, veja a confusão que vai dar, ou ela quebra ou ela reajusta. Qual a maneira que o senhor vê de acabar com todo esse imbróglio que existe e que a maioria das vezes é sempre o aditamento? Engraçado que o aditamento é uma coisa de 10, 12 anos para cá. Antigamente não tinha quase o que fazer, embora tivesse fator de correção, porque a inflação era muito alta. Mas é inadmissível que não se tenha um projeto completo. Sempre esse projeto, ou às vezes um rascunho de projeto. Então, eu acho que, olhando agora para o futuro, como o senhor vai corrigir, e eu acho que é obrigação do seu ministério, para que não se aconteça e não tenhamos mais esse tipo de discussão. Quando se ganhar uma licitação, sabe o que tem que se fazer. Essa, por exemplo, o senhor, nós logo vamos ter um problema muito grande com o trem-bala. É um orçamento faccioso, não é o correto. Aí vão chegar à conclusão que é a pedra, que isso, que é aquilo, e aquilo vai ficar 2, 3 vezes mais. Então, eu pergunto ao senhor... Qual a maneira que o senhor vai encontrar para dar um fim nisso? Vamos falar do futuro agora.
Eu gostaria de submeter ao plenário a colocação do senador Vital do Rego. Se os senhores concordam que façamos um grupo de 3 senadores para a posterior resposta do ministro. Senhores que concordam, permaneçam como se acham. Então, ministro, nós vamos ouvir 3 senadores, posteriormente passarei a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Blairo Maggi, que não se encontra presente, senador Roberto Requião, senador Vicentinho Alves, senador Demóstenes Torres.
Senhora presidente, senhores senadores, ministro Paulo Sérgio Passos. Ministro, as indagações que faço a Vossa Excelência são indagações referentes à aparente tranquilidade institucional que desfruta o Ministério, nas palavras de Vossa Excelência, e a atitude da Presidência da República, que fez a popular faxina, jogando fora quase que a totalidade do Ministério dos Transportes e todos os departamentos ao Ministério vinculados. E também a saída do ministro Alfredo Nascimento. O ministro Alfredo Nascimento saiu, ficou aí num período sabático, quando apareceu, fez um discurso extremamente contundente. Nesse discurso, ele afirma, e são palavras dele, né, que, primeiro, os fatos colocados sob suspeição se deram no período que eu já não era ministro. Ele faz referência diretamente à Vossa Excelência. E mais, ele diz que chegou e determinou lá um pente fino. Ora, não se faz pente fino se não tiver piolho, não é, ministro? Eu não entendo muito isso aí, porque desde pequeno meus cabelos são... Mas eu queria saber de Vossa Excelência o seguinte: quem é o piolho, ministro, apontado pelo ex-ministro Alfredo Nascimento? Vossa Excelência diz que está fazendo uma mudança, uma modificação profunda. Então, não pode o ministro vir aqui. E ele falou, palavras dele, sair junto com a presidenta, odeio essa palavra, a presidenta Dilma, mas está aqui ipsos litteris. Então, ministra, o PAC do Ministério dos Transportes significava um pacote de investimentos da ordem de 58 bilhões. Quando retornei, já estava em 72 bilhões. E ele vai dizendo, não participei da preparação do orçamento do exercício atual. É real, porém, que o ministério que deixei em 2010 é diferente do que eu encontrei no meu retorno. Por isso, determinei que se fizesse um pente fino. Então, tem que ter irregularidade. Não se faz pente fino e Vossa Excelência era o secretário executivo de lá. Então, alguma coisa tem que ter, porque o presidente toma uma atitude como essa para o Brasil e não teve nada. E mais, Vossa Excelência disse aqui que agora prestem atenção no que está acontecendo com o DENIT. Foram indicados profissionais, técnicos, gente sem vinculação partidária. O presidente Lula errou ao fazer indicação da diretoria antiga? Ela não tinha essa competência? Vossa Excelência pedindo, preste atenção. Então, quer dizer que a coisa agora é diferente. Se é diferente, é porque mudou. E mudou por quê, ministro? Também disse ele aqui, né, que relatou a própria... Vou falar também, porque está aí para esses litros. Presidenta Dilma... O problema, e diz que começaram a trabalhar no ajuste necessário para garantir a viabilidade orçamentária das obras durante sua gestão. Então, certamente, ele teria que fazer, se fosse ministro, os gastos, cortar os gastos previstos que Vossa Excelência mesmo criou. Agora, Vossa Excelência, também disse aqui o ministro Alfredo Nascimento que não se faz nada no ministério se não tiver uma ordem de cima, se não for levado... Foi, e insinuou que foi a ex-ministra Erenice Guerra e também o ex-ministro do Planejamento. Tudo foi feito na base da insinuação. Agora, quem tem razão nisso aí? É Vossa Excelência, que ficou nesse período, ou o ministro Alfredo Nascimento, que chegou e disse não aconteceu, tudo o que aconteceu e que está sendo denunciado aconteceu justamente quando eu não era ministro. Ministro era Vossa Excelência.